Bem-vindos ao podcast E se falássemos da Europa? Vamos falar da economia, da política, da investigação, do digital, do ambiente. Mas também da cultura, das línguas, da poesia. 30 minutos de conversa séria, ou talvez não.
Muito obrigada, Tiago, por teres aceitado participar no podcast. E se falássemos da Europa, não podia continuar no podcast sem falar contigo sobre a Europa. Eu começava exatamente por procurar perceber como é que tu sentes, digamos, o que é que quando tu participas no Conselho, quando tu conversas com os teus colegas, os teus homólogos de outros países, o que é que tu sentes que congrega mais e o que é que tu achas que fragmenta mais?
Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um enorme prazer, é um gosto estar aqui a falar da Europa, ainda por cima para mais nesta marca significativa, deste número já muitíssimo considerável de sessões de podcast que vens organizando. É tudo sempre muito variável, não é? A geometria é muito variável de encontros e desencontros ao nível do Conselho. Isso é também um dos fatores de grande interesse desta realidade que é o Conselho da União Europeia, porque Portugal é muitas vezes chamado, apesar da sua sermos pequeninos, e a fazer um papel um bocadinho de honest broker, e há muitos Estados-membros que procuram que estejamos do lado deles em certas, em diferentes questões. Porque temos de facto este
papel. Isso, quer governos de esquerda, quer governos de direita.
Sim, independentemente. Exato. De filiações partidárias, e às vezes até com conjugações pouco óbvias, que quebram as lógicas norte-sul ou frugais, amigos da coesão, essas. Porque os Estados procuram naturalmente também muito ter adesões em locais menos prováveis. E nós somos um Estado reconhecidamente europeísta, ativo, com uma posição proativa no plano europeu. Procuramos participar em todas as discussões, ter posições construtivas e contribuir para as discussões. Nisso, aliás, se insere a iniciativa que tivemos no verão passado de antecipar o próprio programa de trabalhos da Comissão e apresentar, através de uma carta que o Primeiro-Ministro enviou à Presidente da Comissão Europeia, as nossas prioridades, aquilo que nós gostaríamos que estivesse na agenda da Comissão Europeia para o ano
que seguinte. Que, aliás, grande parte delas estão claramente transpostas na agenda da
Comissão. Grande parte delas depois vieram a ser adotadas, nem todas, sabíamos que nunca seriam todas, mas grande parte delas vieram a ser adotadas. E, portanto, participamos nos debates e somos muito procurados para ter este papel, e isso é muito interessante, pois, no desenho de coligações ou de grupos de like-minded que se vão conjugando, mas que são muito variáveis, consoante os temas, mas, de facto, nós temos ali uma posição de charneira, muitas vezes, que nos dá um papel bastante relevante e bastante interessante.
Eu também acho que isso acontece, nos Conselhos, acho que acontece também no Conselho Europeu, porque acho que o Primeiro-Ministro também tem um papel muito importante na criação de, digamos, de consensos e de conseguir contribuir para mitigar e para ultrapassar divergências entre os Estados-membros, que
sim,
é uma questão...
Portugal já tinha esta, já era conhecido e já tinha esta posição, mas sem dúvida que a personalidade do António Costa tem também muita da responsabilidade pelo facto de sermos vistos como um dos principais players europeus em muitos assuntos. E, portanto, ele é muito considerado, como é sabido, no plano europeu. No contexto específico do Conselho Europeu, é já dos mais antigos e dos mais reconhecidos, e por isso também essa, a personalidade dele e o facto de Portugal ter como Primeiro-Ministro António Costa torna-nos também um parceiro muito relevante e muito procurado.
Eu acho que as pessoas muitas vezes não têm essa noção, mas António Costa teve um papel fundamental na aprovação do Next Generation EU, que é o fundo que foi constituído para financiar os planos nacionais de reformas. António Costa teve aí um papel fundamental. Mas eu coloquei esta questão da fragmentação, daquilo que fragmenta, daquilo que separa os países, daquilo que une os países, porque, evidentemente, há um esforço grande, e Portugal tem feito esse esforço, e tu seguramente também tens feito esse esforço, no sentido de encontrar posições comuns ao nível dos 27. Mas há assuntos que, de facto, fragmentam, dividem os países. E, muitas vezes, isso dificulta poder avançar-se mais depressa em determinadas políticas. Portanto, nós podemos pôr em cima da mesa a ideia se devemos ou não insistir mais na criação de cooperações reforçadas, ou seja, a insistir mais na necessidade de países que estão de acordo em determinadas políticas e que estão interessados em desenvolver determinadas políticas, poderem trabalhar em conjunto no sentido de avançarem mais rapidamente do que eles.
Sim, a 27 já se sente isso, e isso, creio, tornar-se-á provavelmente ainda mais relevante num contexto de um futuro alargamento, em que será muito difícil estarmos todos em todas as políticas com o mesmo nível de intensidade e de participação a potencialmente 34, 35, 36 Estados-membros. E por isso eu creio que o tema da diferenciação, seja por via das cooperações reforçadas, seja por outras vias, enfim, mais ou menos originais, com alguma criatividade, como é típico do processo europeu, eu creio que teremos que encarar um maior nível de diferenciação no futuro da União Europeia. Esse é um debate que começa agora a fazer-se no contexto do alargamento, designadamente, mas que é inevitável. Tradicionalmente, a posição, nossa posição, Portugal, era de muito receio em relação a essas lógicas de geometria mais variável, sim, de Europa à la carte, etc. Eu creio que temos que voltar a refletir sobre o assunto e provavelmente vamos ter que concluir que num contexto de uma Europa mais larga e consequentemente mais diversa, provavelmente haverá que assumir que alguns Estados avançarão mais na integração e que não temos necessariamente de estar todos ao mesmo tempo em todos os mesmos barcos. Exato. Porque isso já se vê em alguns temas com alguns vetos que dificultam a tomada de posição sobre determinadas matérias.
Agora, alguns vetos é difícil de justificar, porque alguns dos vetos a que nós temos assistido ultimamente são mais, eu diria, chantagem no processo de decisão do que vetos verdadeiros, no sentido de recusar aderir àquela política.
Sim. Há que ver exatamente, há que distinguir, há vetos. Exato. E vetos,
há vetos,
digamos.
E vetos, era isso que eu queria dizer. Exatamente.
Exatamente. Mas esse é também um tema para o qual temos de pensar em respostas. Exatamente. Porque, de facto, a continuarem a aparecer vetos, e até pior, se não forem vetos, que sejam genuínos vetos porque há um interesse nacional oposto àquele tema, mas porque se pretende obter ganho de causa num outro dossiê, teremos provavelmente que encontrar vias de que isso não tenha um efeito bloqueador e não nos paralise, e que permita superar, e novamente isso leva-nos ao tema da diversificação ou da flexibilidade, ou da diferenciação, e por isso provavelmente vamos ter que encarar um maior nível de diferenciação e de flexibilidade na arquitetura institucional da União Europeia.
Mas isso não significa isso não significa necessariamente que se passe completamente da decisão por unanimidade à decisão por maiorias. Portanto, acho que...
Depende dos temas.
Exatamente, procuras separar uma questão da outra, a questão política. Da questão formal da decisão.
Sim, nós colocamos o centro tónico mais nesta discussão da diferenciação em relação a determinadas políticas ou a determinados programas, do que necessariamente apenas acantonar a questão ao tema das maiorias e do voto e do grau de exigência ser por maioria qualificada ou por unanimidade. Porque esse é um tema em que verdadeiramente depende do assunto que está em causa. Portugal, em relação a alguns domínios, até tem uma posição bastante favorável a considerar a utilização de cláusulas passarela para evoluir de uma situação de exigência de unanimidade para maioria qualificada. Há outros domínios em que, em que a unanimidade tem uma razão de ser e que se justifica. E, portanto, não devemos tão facilmente abdicar da unanimidade, sobretudo quando é uma unanimidade legítima. O que temos que pensar é que, se calhar, quando é uma unanimidade que visa obter um ganho de causa noutro dossiê, e, portanto, verdadeiramente há aí um uso indevido, talvez, digamos, da unanimidade ou do direito de veto, aí é que provavelmente teremos que encontrar soluções.
Mas eu acho que esta questão, embora na preparação do Tratado de Lisboa discutiu-se muito a questão da unanimidade e a questão das maiorias, e por isso aparece a cláusula passarela, mas a questão da unanimidade é uma questão que se tem posto mais recentemente, no sentido em que todos nós sabemos que não se vota normalmente no Conselho, portanto, mas o que nós temos assistido é ao recurso ao princípio do veto porque existe unanimidade. Portanto, eu acho que aí é que muitas vezes é difícil lidar com essa situação. Porque é um bocadinho aquilo que tu dizes há bocado, não são verdadeiros vetos.
Em inglês, creio que há a diferença entre o use do veto e o misuse do direito de veto. E, em alguns casos, se estamos perante um misuse do direito de veto, temos provavelmente que pensar em como reagir a isso e como responder, como ultrapassar esse tipo de situação.
Pois, sobretudo com uma União Europeia mais alargada.
Sobretudo num contexto.
Porque a 27 nós já nos habituámos a funcionar. Quando passarmos de 27 para 34, 35, vamos ter outras dificuldades.
Exato. Mas não confundir isso com a importância da unanimidade, por exemplo, no domínio da política externa, em que há valor, em que cada Estado tem verdadeiramente características próprias, laços próprios, passados e ligações próprias, e isso é um valor também para a União Europeia como um todo, e por isso eu creio que, sobretudo no que diz respeito à política externa, é muito importante ressalvar a lógica de o quadro de diplomacias e de alianças e de entendimentos e de tradições de cada Estado-membro. E, portanto, não saltar precipitadamente deste diagnóstico que estamos a fazer quanto à utilização do direito de veto em alguns domínios para achar que é preciso abdicar, pura e simplesmente, da maioria qualificada, por exemplo, no domínio da política externa. Isso acho que é um salto, talvez, grande demais. Há razões que justificam que a política externa de cada Estado tem especificidades que justificam que haja aí uma... que justificam que seja um domínio, atualmente, de unanimidade.
Sim, eu também acho que essa, e até é mais uma questão dessa natureza do que propriamente uma questão de soberania. É evidente que a questão da soberania está ligada com essa, mas acho que é mais uma questão da natureza dos próprios países. Mas o que é facto é que, apesar de tudo, na questão da Ucrânia tem sido possível uma unidade europeia em matéria de política externa.
É verdade, esse é um bom exemplo. É um domínio onde tem sido difícil, não vou dizer que tem sido fácil,
sim,
mas
claro,
onde se tem conseguido chegar à unanimidade. E isso é um valor. Quando conseguimos falar a 27, temos uma posição mais forte porque mais unida. E, portanto, mesmo que às vezes dê mais trabalho, demore um bocadinho mais de tempo, seja mais confuso e mais, às vezes, um bocadinho até frustrante, podermos chegar com maior negociação, com compreensão e introdução de especificidades para acautelar todas as pretensões, conseguirmos chegar ao standard da unanimidade dá-nos muito mais força e envia uma mensagem para fora muito mais poderosa. Isso é o caso das sanções, vamos já em 10 pacotes de sanções, que foram possíveis a obter com base na unanimidade, e isso mostra como não só é possível...
E em alguns casos muito difíceis de negociar.
Em vários casos, enfim, em alguns pacotes mais do que noutros, mas sim, em alguns casos foi difícil chegar à unanimidade, mas chegámos lá. Isso reforça a posição externa da União, porque é uma posição unida, e portanto também esse é outro ângulo para a discussão da unanimidade ou da passagem para a maioria qualificada, que importa ter presente, porque se passássemos a ter decisões para a maioria qualificada em política externa, mas depois tendo alguns Estados-membros que estavam fora do grupo que tinha votado a favor, isso também colocaria depois na reação externa perante outros.
Eu também não sei se hoje em dia, em matéria de confiança entre os países, em matéria de política externa, se era, digamos, fácil passar da unanimidade para a maioria em matéria de política
externa. Era difícil
externa.
E teria, isso em si mesmo poderia causar alguma fragilidade pelo facto de do Bloco Europeu não falar uma só voz. E, portanto, conseguirmos chegar a esse patamar em que, mesmo com mais tempo, mesmo com mais trabalho, temos uma posição unida, é muito relevante. E a União da União Europeia, aliás, no caso concreto estamos a falar da guerra da Rússia contra a Ucrânia, da invasão da Ucrânia por parte da Rússia, a União, manter a unidade dos 27 na condenação da Rússia e no apoio à Ucrânia tem sido um ativo extraordinário, talvez o ativo com que Putin não contasse.
Mesmo com alguns países, com certas reservas, mas apesar de tudo tem permitido construir consensos, porque há países que neste processo têm tido reservas, desde a Hungria, à Roménia, têm tido reservas mais significativas, mas acabam sempre por permitir valorizar a questão da unidade europeia.
Também há especificidades nacionais que é preciso perceber, os mix energéticos dos vários Estados-membros são diferentes, isso foi muito relevante quando começámos no plano das sanções a introduzir limitações à importação de matérias-primas energéticas da Rússia, e portanto houve aí especificidades que foi necessário acautelar. Em todo o caso, de facto, já atingimos 10 pacotes de sanções, são sanções bastante potentes, bastante impactantes, e que foram decididas a 27, isso foi possível, e isso é um ativo da União Europeia face à ofensiva russa.
Há um outro tema que está ligado também, ligado necessariamente com a dimensão externa da União Europeia, que é a construção da sua própria autonomia estratégica. Ou seja, a questão da autonomia estratégica da União Europeia não é nova,
mas tornou-se um manta.
Exatamente, exatamente, agora claramente.
E por boas razões.
E por boas razões.
De facto, nós constatámos, eu diria, não pela primeira vez, mas de forma mais intensa durante a pandemia, como a Europa estava absolutamente dependente para produtos tão básicos como máscaras ou álcool gel ou ventiladores, dependente de outras geografias, e como naquele momento em que as cadeias de abastecimento global paralisaram, como ficámos numa situação de extraordinária vulnerabilidade, e como isso exige, na ideia do reforço da autonomia estratégica da União, uma reindustrialização da Europa, e a necessidade de trazer para a Europa a produção de certos bens que, pura e simplesmente, deixámos de produzir. Depois agora com a guerra, com a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, com esta agressão russa, percebemos novamente como era importante reforçar a nossa autonomia em matéria de defesa, em matéria energética, e portanto como há uma série de dominos...
Ter uma dependência mais diversificada...
Nas matérias-primas críticas, exatamente. Aliás, nós não podemos permitir, daqui a uns anos, chegar a um ponto em que constatamos que estamos face a determinadas matérias-primas críticas que vão ser decisivas no futuro, no contexto da transição digital e da transição verde, não podemos constatar que temos relativamente a essas matérias-primas críticas o mesmo grau de dependência que constatámos agora que a Europa, ou certas zonas da Europa, tinham face aos combustíveis fósseis.
E de um único fornecedor, quer dizer, eu acho que a questão fundamental, a interdependência existirá sempre, não é?
Claro,
quer
dizer, muito importante. Nós, quando falamos de autonomia estratégica, falamos sempre de autonomia estratégica aberta.
Exatamente.
Mesmo quando não é dito, nós pedimos sempre a palavra para acrescentar a palavra aberta. Porque não se trata de fechar a Europa ao exterior.
Mas eu acho que
não
isso
se
é
trata
muito
de
importante.
Uma lógica de autossuficiência, de querer fazer tudo só nós e só por nós. Não é nada disso. Aliás, pelo contrário, nós, quando falamos de autonomia estratégica, juntamos também sempre um apelo a uma maior ambição no que diz respeito à política comercial da Europa.
Sim,
e ao estabelecimento de laços comerciais e de tratados de livre comércio com outras zonas do globo. E, portanto, não queremos fechar a Europa, não queremos uma lógica da Europa fortaleza. Agora, queremos ser mais autónomos, mais capazes, mais resilientes, menos vulneráveis ao exterior. E por isso temos que nos fortalecer ou refortalecer em determinados domínios, em particular as matérias-primas críticas, que falávamos ainda agora, é essencial. Mas não se trata de uma lógica de autossuficiência ou de nos fecharmos ao exterior. É preciso combater essa ideia. Pelo contrário, devemos manter uma Europa aberta ao exterior.
Eu acho que isso é muito importante, porque acho que isso é um debate que se tem que... Não acho que isso hoje seja para todos os Estados-membros um adquirido. Ou seja, acho que é um debate que tem que se fazer. Mas eu gostava ainda de discutir uma questão, falar uma questão contigo, em que tu tens empenhado significativamente, que é a nossa presença nas instituições europeias. Eu sei que tens projetos concretos, nós sabemos que é fundamental que... Nós sabemos que quando uma pessoa se torna funcionária de uma instituição, perde a sua nacionalidade. Aliás, nós temos o hábito de dizer o país que eu conheço melhor. Não é, e acho que isto é muita cultura das instituições europeias, designadamente da Comissão Europeia. Agora, nós isto, não somos ingénuos, portanto temos que ter funcionários, temos que ter uma presença portuguesa em um lugar-chave. Eu já tive a oportunidade de fazer um podcast com um português que tem responsabilidades exatamente na agência que é responsável pelo recrutamento, Luís Amorim, que deu umas pistas muito interessantes e sei que também tem conversado contigo, mas gostava também que partilhasses connosco a tua estratégia, porque falar da Europa também é falar da presença portuguesa nas instituições.
Claro, isso é muitíssimo importante e tem sido uma prioridade para todos nós e para mim em concreto, desde que sou Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, tem sido um tema que tem agarrado com bastante intensidade, porque estamos perante uma situação, de facto, neste momento, de subrepresentação de portugueses nas instituições europeias, nos quadros das instituições europeias.
Embora, formalmente, não há cotas.
Não há cotas, mas há parâmetros de referência,
exato,
estabelecidos pela própria Comissão.
Exato.
Aliás, como diz e bem, um funcionário da Comissão é um funcionário que persegue um interesse europeu, não
exatamente
persegue o interesse do seu Estado-membro de origem. Agora, obviamente, não é indiferente ser português, ou ser letão, ou ser italiano, e o conhecimento, quando mais não seja, da realidade própria do seu Estado-membro, é até um valor acrescentado para o próprio interesse europeu, para a própria Comissão. Isso, aliás, a própria Comissão reconhece, ao ter estabelecido o equilíbrio geográfico como um objetivo da sua política de recursos humanos. A política de recursos humanos da Comissão foi revista há uns meses atrás, o ano passado, e o equilíbrio geográfico aparece lá como um objetivo. E é a própria Comissão que mede o cumprimento desse equilíbrio geográfico, estabelecendo um número de referência, uma percentagem de referência que deveria caber a cada...
E publica regularmente dados sobre isso, comparativos.
A cada Estado-membro, e nós estamos muito aquém daquilo que seria a nossa nível de referência. E por isso estamos, de facto, perante uma situação não só de sub-representação, mas de sub-representação significativa que precisamos de corrigir. Acresce também que houve um grande influxo de portugueses na Comissão Europeia logo após a nossa adesão, e essas pessoas, por
já
razões
razões
compreensíveis, o tempo é inexorável, entretanto, ou já saíram, ou já se aposentaram, ou estão a aposentar-se. Portugal, aliás, é dos países que terá mais saídas por aposentação nos próximos anos, isso também está, esse levantamento está feito pela Comissão Europeia. E, portanto, temos muitas pessoas a sair, não temos o mesmo número de pessoas a entrar para compensar, e sobretudo as que estão a sair em lugares de maior responsabilidade, lugares de topo, e portanto mesmo que entrassem agora mais pela base, nunca seria a mesma coisa. Porque há aqui uma questão quantitativa e há depois também uma questão qualitativa quanto ao tipo de lugares que são exercidos. E por isso, percebendo que havia aqui um problema, que era preciso responder, aprovámos em Conselho de Ministros, no final do ano passado, uma estratégia de reforço da presença de portugueses nas instituições europeias, com vários eixos, e estamos agora a executar essa estratégia. Tem várias dimensões. A principal delas é a formação, a preparação para os concursos de acesso às instituições europeias. E, portanto, há vários Estados-membros que já o fazem há vários anos, têm cursos de preparação específicos que fornecem aos seus candidatos, aos nacionais do seu país que são candidatos, e nós vamos exatamente começar a fazer isso para os concursos que abrirem a partir de agora. Os concursos também estão em reformulação. Eu creio que as novas regras são talvez um bocadinho mais ajustadas àquilo que é a realidade portuguesa, e, portanto, espero que isso também melhore um bocadinho
São mais temáticos. Já não são nos 80, eventualmente já não chegarão aos 85. Eu fiz parte do painel de seleção do concurso geral de 2012, houve 85 mil candidatos.
Pois, os concursos são muito exigentes, desde logo, porque normalmente têm uma grande procura. Exato. E, portanto, a seleção é logo muito, muito, muito grande, muito exigente. É compreensível que assim seja, mas, por exemplo, no modelo atual não havia, por exemplo, qualquer prova de conhecimentos sobre a realidade da União Europeia, o seu funcionamento, as suas políticas, isso vai ser introduzido. Os testes iniciais, que eram logo muito eliminatórios, e para além disso essa nota ficava a prejudicar depois as progressões futuras, agora são apenas em termos de passar ou avançar, mas depois não prejudicam a prestação futura. Enfim, há um conjunto de alterações quanto ao próprio modelo dos concursos. Mas o essencial é Portugal, o governo português, reconhecer este interesse e fazer um investimento significativo na melhor preparação dos seus candidatos. Para além disso, criámos instrumentos já no Orçamento de Estado para este ano, no valor de 1 milhão de euros, para termos mais funcionários públicos da Administração Pública Nacional destacados em Bruxelas, os peritos nacionais destacados. E, portanto, foi criada uma bolsa de 750 mil euros para financiar o destacamento destes funcionários públicos junto às instituições europeias, durante um período. Também através da criação do programa de bolsas Mário Soares, essencialmente para financiar a frequência do Colégio da Europa.
Isso é muito importante. Nós, aliás, costumamos dizer que frequentar o Colégio da Europa é ter um passaporte para se tornar funcionário das instituições europeias.
É uma importante fonte de recrutamento.
Exatamente.
Toda a gente sabe que frequentar o Colégio da Europa é uma caminho andado para depois, mais tarde ou mais cedo, ir trabalhar nas instituições europeias. E por isso temos esta aposta também de ter mais portugueses a frequentar o Colégio da Europa, financiando com bolsas. Também não queremos que haja aqui uma questão de socioeconómica limitar o acesso a estes, primeiro à formação de excelência que o Colégio da Europa ministra, e depois a potencialmente a vir a exercer um destes cargos na União Europeia. E por isso aumentámos o valor, significativamente o valor das bolsas. O Estado já atribuiu bolsas, mas demos-lhe agora uma nova roupagem, chamámos-lhe bolsas
Mário Soares. O próprio Colégio da Europa tem uma cota anual de bolsas por país, normalmente.
Sim, também há umas bolsas atribuídas pelo Colégio da Europa, mas Portugal aí acrescenta bastante, reforça bastante o número de bolsas. E a região autónoma dos Açores também financia uma bolsa anual para o Colégio da Europa. Portanto, esse é também outro domínio de intervenção. E depois um trabalho muito personalizado em Bruxelas, em particular através da nossa REPER, de acompanhamento ou de quem já está e quer progredir da sua carreira, ou de quem, porque até pode já estar na bolha de Bruxelas, mas ainda não tem um lugar permanente, ou porque fez um estágio, ou porque está num lugar
de agente temporário, contratual,
e portanto, quer entrar nos quadros, todos. Como é legítimo, e portanto aí há todo um trabalho mais de divulgação das oportunidades, de acompanhamento, de preparação, que também é feito em Bruxelas, e isso é muito importante, quer em Bruxelas através da REPER, quer aqui através do nosso Centro de Informação Europeia já.
Embora nas instituições europeias, para esses concursos, de quem é contratual ou quem é agente temporário e se quer tornar funcionário permanente, os sindicatos dos funcionários das instituições fazem formações excelentes.
Também. Sim, o problema aí é também mais de divulgação. Exato. E de algumas dessas vias de acesso não são tão publicitadas como os concursos regulares de entrada, os concursos generalistas, e portanto às vezes até o acesso à informação e saber como concorrer, onde concorrer, para que lugar, é importante. E portanto aí o networking e essa rede de contactos funcionar entre portugueses, entre a nossa representação permanente e os portugueses que estão distribuídos um pouco pelas várias direções gerais, é muito importante, e temos também apostado muito no reforço desse trabalho de networking.
E eu isso acho que é muito importante, esse trabalho de networking é muito, muito importante, não só para que as pessoas possam sentir um apoio, porque digamos que a carreira nas instituições europeias até um determinado nível é uma carreira que evolui naturalmente, diria, de acordo com as regras, mas a partir de certa altura a pessoa tem mesmo que ter apoio para ter progressão na carreira. E, portanto, esse funcionamento dessas redes é importantíssimo. E em sentido inverso, ou seja, também o governo português poder, ou as instituições portuguesas poderem beneficiar, diria, de informação, de ter uma informação mais detalhada que por vezes nos escapa. Portanto, esse tipo
claro, esses contactos são essenciais, são essenciais, dia a dia, qualquer essenciais. Pessoa conheça o funcionamento.
Quando se discute um regulamento e que está toda a gente a discutir teoricamente um regulamento, se houver alguém que perceba que aquele regulamento tem implicações para um país que não funciona, quer dizer que é impossível funcionar aquele regulamento num país, a pessoa conhece, como tu dizes há pouco, conhece a diversidade da realidade e pode trazer o nosso valor acrescentado e pode, de facto, contribuir para que seja um texto mais consensual. Sim. No
isso
sentido
nós podemos
de lidar
fazer
com as
isso
diversidades.
Ao nível do Conselho na fase de negociações, mas se for feito mais cedo, ao nível da Comissão, é quando a proposta está a ser preparada, é muito melhor.
Aí
e
é que está a
um problema. E por isso, naturalmente, quanto mais cedo pudermos atuar, tivermos conhecimento, soubermos o que é que está a ser preparado, o que é que está a ser cogitado, mais podemos ajustar ou podemos ter alguma influência para que depois o processo legislativo vá no sentido que pretendemos. E por isso é que isto é muito importante. E ter pessoas em lugares de relevo. Nós, pela primeira vez, não temos nenhum português diretor-geral ou subdiretor-geral na Comissão Europeia, e isso é também algo que queremos corrigir a breve trecho, porque historicamente tivemos sempre no mínimo um, às vezes mais, e portanto toda a gente em Bruxelas está neste momento consciente de que há aqui um déficit em relação a Portugal que tem que ser corrigido e tem que ser colmatado.
Muito obrigada, Tiago, por teres participado nesta
Obrigado
conversa sobre a Europa, e se falássemos da Europa, nós falámos de facto
falámos
da Europa.
Falámos sem dúvida.
Muito obrigada.